A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje vai tratar de uma instituição brasileira das mais populares. A gente vai falar de botecos. Inspiração para boas conversas, ele pode ser considerado uma expressão cultural. Ouve só.
O famoso pé sujo, né?
Sim. Pé sujo de unha feita.
Pé sujo de unha feita. Mas o que faz um boteco ganhar lugar de destaque no coração dos clientes? A comida, a bebida, a decoração, o atendimento.
Lavirou! Você pede, traz aí!
Típico boteco, né? Qual o segredo do tempero que atrai clientes do mundo inteiro para uma comunidade carioca? Os tesouros que fazem de um boteco uma espécie de volta ao passado. O bar tombado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro, onde a estrela é a música. As histórias de amor do lado de dentro e de fora do balcão. E quem disse que boteco é território masculino? O bar em que os pets são os clientes principais.
Aqui a gente tem um cão cake de cenoura com cream cheese adaptado. Tem uma canchinha de frango.
Canchinha, gente, é muito bom, né? Vamos saborear juntos esse programa? Bora!
Morro do Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Cria daqui, o Davi trouxe de casa muitos aprendizados. Nasceu numa família numerosa, mas por ser o caçula, teve lá suas regalias.
Eu cresci na beira do fogão da minha mãe, né? A impressão que dá é que eu sinto o cheiro do tempero dela o tempo todo. Porque à medida que ela ficava fazendo comida ali, eu ficava em cima olhando. E eu era o único filho que podia botar a mão na panela. Eu tive esse privilégio, sabe? Se alguém tirasse a comida antes de mim, se alguém beliscasse alguma coisa, a minha mãe ficava uma fera com todo mundo.
A vontade de montar um boteco surgiu de uma necessidade. Era preciso ter uma fonte de renda fixa. Com mulher e filha, o então pescador e mergulhador profissional não podia depender só da maré. Foi aí que o Davi pensou na mãe e naquele fogão sempre presente.
E aí resolvi abrir esse negócio. Falei, não, vou servir o que a gente serve dentro da nossa casa pro público.
Valeu, querido.
Uma ideia simples no momento certo. Era 2010, a década em que o Rio estava de agenda bem cheia.
Naquele momento nós tínhamos Pan-Americano, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíada, e o Estado não podia varrer para debaixo do tapete as favelas. A favela era o patinho feio da cidade, mas a favela se tornou um ponto turístico. E naquele momento comecei a receber pessoas do mundo inteiro.
Nas paredes do bar, a homenagem ao lugar onde ele aprendeu tudo o que sabe.
Hoje temos bandeiras de países, né? Uhum. Dentro da nossa favela, que o cônsul do país teve aqui com a gente e fez questão de autografar e botar um consulado dentro da favela.
Quer dizer, tem uma bandeira da Alemanha aqui.
Temos Estados Unidos.
A bandeira da Inglaterra, Estados Unidos.
My food, yeah. My food is good?
Very good.
Deu tão certo que uniu morro e asfalto. E o Davi descobriu a receita para atravessar fronteiras.
Fome e amor. Pode ter certeza, existe comunicação entre os povos.
Se a comida tem alguma coisa a ver com isso, o boteco do Davi tá aí para provar. Um bom tempero satisfaz o gosto de várias nações.
Feijoada de frutos do mar, feijão tropeiro e salada de frutos do mar. Aqui a gente tem prato campeão.
A feijoada de frutos do mar foi o meu primeiro prato conhecido internacionalmente. O meu feijão tropeiro foi o primeiro prato a ser premiado representando uma favela em concurso de gastronomia. E salada de frutos do mar ao vinagrete, primeiro campeão nacional do concurso Comida de Boteco.
O boteco ajudou a melhorar a vida. Há um ano e meio, ele comprou um apartamento a 2 quadras da Praia do Leme. Só que a vista é pro morro, de onde vem o sustento e o orgulho.
Perdi minha mãe ano passado. Minha mãe morreu com 94 anos.
Ela conheceu o seu bar, conheceu sua casa nova,
conheceu
sua esposa.
Conheceu e abençoa.
Como é que foi para você trazer sua mãe aqui?
Para mim foi um desafio, porque eu queria mostrar para ela que eu tinha vencido.
Um apartamento.
Sim.
Com muito suor e trabalho de um boteco.
Exatamente. Isso para mim é uma coisa que toca, né?
Caterine e a irmã herdaram o bar do pai.
Naquela época, você já entendia de boteco?
Nada. Nada. Meu pai era aquele pai mesmo que não deixava nem a gente passar nessa calçada aqui. E as consequências do destino fizeram com que a gente aprendesse na marra.
O pai teve um infarto e ficou em coma.
Não sabia onde comprar nada, não sabia por onde começar. E aí nós começamos pelas notas fiscais que ele sempre deixou largada aqui, para saber endereço de fornecedor.
Hoje, são muitas mulheres comandando os botecos. Elas estão do lado de dentro e do lado de fora da estufa de balcão. Silvia também herdou o bar do pai e vem cuidando, reformando, sempre procurando materiais originais que preservam o lugar do jeito como foi feito na década de 50.
É um lugar aconchegante, que lembra avó, avô, pai, mãe. Eu escuto muito isso, eu vim aqui com meu pai, eu vim aqui com meu avô.
De certa forma, os botecos contam a história da sociedade.
Se você quiser conhecer como funciona uma sociedade, repara o botequim, porque ele é um microcosmo das mazelas, das belezas, das dores, dos preconceitos. Então, em certo sentido, né, a presença da mulher no botequim é um sintoma poderoso do protagonismo que as mulheres vêm assumindo como senhoras de suas próprias vidas.
O nosso crescente protagonismo significa dizer que hoje nós temos mais escolhas. Uma mulher pode ser dona do boteco, pode estar no boteco e até falar sobre o assunto. E para mostrar como esse aumento de possibilidades também marca e muda a vida das pessoas, nós viemos até Taubaté, no interior de São Paulo, para conhecer a Jéssica e o Matheus, um casal unido pela botecagem.
Oi, gente!
Oi! Tudo bem?
Bem?
Ah, que bom conhecer vocês, assim.
Tudo bom?
Tudo certo? Eu quero saber tudo dessa história. Me disseram que esse é o casal mais botequeiro do interior de São Paulo.
Ah, estamos caminhando.
Mas vocês dois sempre foram bem botequeiros ou tem um que já era mais botequeiro e acaba puxando o outro?
A Jéssica acabou puxando o
Eu era um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei, eu era da turma do bar na faculdade, na minha primeira faculdade, né? Então, assim, quando a gente começou a namorar, eu apresentei esse mundo maravilhoso pra ele. E desde então, a gente tá na parceria.
Nas fotos de casamento em 2018, uma que vai ficar na memória. Um cordão de bacon na frente dos dois. Coisa típica de um boteco que eles amam. Com a aliança no dedo, os dois eternizaram o momento de um jeito bem-humorado.
E aí a gente falou, meu, então vamos tirar foto também em algum outro lugar que seja um registro da nossa característica, da nossa pegada, assim, das coisas simples que a gente sempre gostou. E aí não deu outra, só podia ser num bar mesmo, dentro de um boteco. A gente saiu do casamento e foi pro bar e do jeito que a gente tava.
Não, peraí, mas vocês foram assim pro bar?
Sim.
Noiva, buquê, cabelão?
Exatamente. Todo mundo montado. Exatamente.
E assim, o pessoal do bar não tava avisado, tá? A gente chegou de surpresa.
Eu posso tomar a liberdade de contar uma história minha pra vocês?
Claro, conta aí.
Eu também me casei e fui pra um boteco depois.
Sério?
Mentira! Não acredito!
E eu trouxe as fotos pra mostrar pra vocês
Sério?
Que eu não tô mentindo. Eu me casei esse ano, no cartório. E logo depois, a gente foi pro bar.
Nossa!
Olha só, com os amigos, com a família.
Ai, que demais!
Que bacana!
Que bom gosto!
vida de boteco é assim, cheia de surpresas. A história do Valtinho também aconteceu com um boteco de pano de fundo. Ele se apaixonou pela filha do patrão, um amor proibido. O garoto pobre, que via o dono do bar como pai, não viu a filha do dono como irmã. Valtinho estava apaixonado.
Boa tarde, bom dia, boa noite.
Continuou aprendendo a trabalhar no boteco, mantendo o segredo de sua paixão. Até que um dia, a Rose foi falar com ele.
Ela falou, não, eu queria uma opinião sua, queria saber o que você acha. Gostar de uma pessoa que não deveria gostar. Eu falei, tenho opinião para te dar, porque eu nunca gostei de ninguém, que eu não devo gostar, aliás, nunca gostei de ninguém. Ela falou, mas eu estou gostando de você. Eu falei, então prova. Ela me deu um beijo na boca, desceu no carro, foi correndo.
Adoro mulher com atitude, Rose.
Aí começou, ela se empolgou um pouquinho, contou pro pai, contou pra mãe. Não aprovaram nem os amigos, nem nada, nem os portugueses. Não aprovaram nada.
Pra tentar fugir de seu destino, Valtinho pediu as contas. Arrumou um bom trabalho nos Estados Unidos. Tirou passaporte, visto e comprou dólares.
Sobrou um cruzeiro no bolso que eu não ia usar. Aí parou um carro do lado do outro lado da rua. A placa do carro era 7462.
Apostou no número e acertou.
Ganhei na época 189 milhões e 500, que era dinheiro pra chuchu. Telefone, só quem queira rir, comprou a minha dúzia. Eu falei, eu vou embora? Não, eu vou pegar a filha do português.
Eles estão há 45 anos juntos e têm duas filhas. O bar vai fazer 55 sob o comando de Valtinho, que não cansa de produzir amigos e comida boa.
Ele inventa coisas,
e
sabe?
Vai
e traz. É uma coisa.
A gorduchinha, costela 40 horas.
Inventou a coxinha de costela. Tem vários tamanhos para todo tipo de fome.
2 quilos, 1,5 quilos. 1 quilo, 300 gramas e 150 gramas.
Como dizem aqui em São Paulo, mano do céu. Olha o tamanho dessa coxinha.
Hoje, o casal que rompeu barreiras familiares pra ficar junto, mais parece com o sol e a lua. Um trabalha de dia e o outro de noite. A dedicação ao trabalho no bar é total.
Todos os dias.
Sem exceção de dias.
Domingo é domingo.
É bom?
É bom.
Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, quem frequenta o bar é um lugar de alegria, celebração. A gente senta, a gente come essas coisas maravilhosas, aproveita. Mas para quem tá do outro lado do balcão é...
É bom também. Minha sorte maior foi ela.
Cada cliente de boteco tem lá suas razões para frequentar um.
A Fatinha não gostava de mim, então aí eu tive que beber, tive que conversar, e começou aí. Quem é a Fatinha? Ah, a Fatinha é só desilusão e marou. Amorou.
Por razões do coração, o professor acabou encontrando uma paixão. Os botecos. Começou a fotografar tudo o que caracterizava um boteco dos anos 1950, 60, 70. Coloca sempre a sua mão na foto quando encontra um conjunto de azulejos. É uma espécie de assinatura, a prova de que ele esteve ali. Já são 12 anos percorrendo um rio de tesouros.
As pessoas ficam olhando. O que é esse doido aí tá tirando foto do chão? O cara tá tirando foto da parede. Mas aí você justamente, você consegue quebrar esse automatismo do olhar e fazer com que as pessoas percebam que ali tem uma coisa diferente.
O que é um enxaquetado?
Enxaquetado é quando você pega o azulejo e você faz uma combinação. Então, muitas vezes, duas cores e você bota assim na diagonal. Tá enxaquetado, enxadrezado, que vem do árabe.
Evandro busca os botecos do passado de dia e de noite. Ele concorda com a tese do historiador Simas, que diz: não tem hora certa para ir a um botequim.
Ela é uma cultura que não está necessariamente ligada à noite. Botequim você pode chegar 10 horas da manhã, você pode chegar meio-dia. E é curioso porque alguns dos grandes frequentadores de botequim do Rio de Janeiro costumam até dizer uma coisa muito peculiar, que o melhor horário para frequentar um botequim é no horário de uma boemia vespertina, que eles dizem o seguinte: é hora do profissional.
Seu pai comprou, então, em 66.
Isso, na verdade, era lanchonete, né?
Era lanchonete.
E depois ele acabou transformando em bar. Agora é botequim. Famoso pé sujo, né?
Tem. Pé sujo de unha feita.
Pé sujo de unha feita é uma tirada típica da filosofia de botequim.
A filosofia de botequim são aquelas tiradas cotidianas que guardam uma certa sabedoria de vida. Uma frase elucida a coisa pra caramba. Então a gente costuma dizer que isso é, de certa maneira, a filosofia da rua, né? A filosofia popular, aquela filosofia que o botequim produz cotidianamente.
Ele tem vários elementos interessantes, né? Ele tem os azulejos aqui, teto de gesso.
É tudo original.
Ele tem a sanca.
Tudo original.
Que contorna o botequim todinho. Tem as geladeiras de madeira. Também é um tesouro. Mas a estrela do bar é o painel ali do Newton Bravo.
Um botequim no passado tinha sempre um painel do pintor Newton Bravo. Este aqui está precisando de restauração. Foram centenas de painéis pintados por ele, especialmente para os botecos cariocas. Hoje resta só uma dúzia deles. Mas quem foi Newton Bravo?
Newton Bravo foi um pintor de botequim, que o Carlos Heitor Coni chamou de Michelangelo dos botequins. Ele falou que era o pintor brasileiro mais consumido de todos, era o Newton Bravo. Então, quando perguntaram para ele, qual pintor brasileiro mais conhecido, mais consumido? Não é Portinari e tal, é o Newton Bravo, que é o pintor de botequim.
A maioria dos botecos que ainda tem uma obra de Newton Bravo fica nos subúrbios cariocas. Com exceção desse, na Zona Sul, que tem uma obra do pintor bem conservada. Tem cliente que adora. É o caso do Arnaldo, que há décadas almoça na mesma mesa, curtindo a paisagem.
É uma beleza esse quadro, essa pintura de fora de série. O barquinho, aquela casinha com fumaça, as plantações, a cachoeira. Não tem... É um paraíso aqui. Me sinto, há anos, um privilegiado.
A gente tem essa tela desde 1987. Era assim, se você tinha um botequim no Rio de Janeiro e queria ser um botequim, né, você tinha que ter uma tela do Newton Bravo. E a gente fez algumas restaurações e ela tá aí para contar a história.
Atrás de você tem essa muretinha.
Sim.
Que é obra de arte também.
Exatamente. São cobogós. São esses elementos vazados e vitrificados, esmaltados, que servia para separar a parte onde o pessoal comia
e
a parte onde o pessoal bebia, só petiscava.
No próximo bloco, você sabe o que é caol? Vai ficar com água na boca. O prato criado em um boteco de Minas Gerais faz sucesso há mais de 60 anos. É já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que Belo Horizonte é a capital campeã em números de botecos por habitantes. São 178 bares para cada 100 mil moradores. Se todos fossem a um boteco no mesmo dia, daria 561 moradores para cada bar.
tem muito boteco sim. E não é de hoje. Belo Horizonte foi planejada e construída para ser a capital de Minas. E desde a construção da cidade, no fim do século XIX, muitos trabalhadores já tomavam o café da manhã no botequim.
Eu já frequentava um bar.
A pesquisadora Georgia Santos foi atrás de quem entende das raízes da paixão mineira pelos botecos.
Jornalistas, críticos em gastronomia, chefes de cozinha, cozinheiros.
A gente está falando de uma cidade muito nova, que tem só 125 anos e que foi formada por pessoas que vieram de várias partes do estado, porque foi uma capital criada e que vem exatamente do interior. O bar ajuda a contar a história de Belo Horizonte?
Sem dúvida. As pessoas falaram que os bares, o ambiente do bar, ele precisa remeter um ambiente da cidades do interior de Minas. Tem que ter esse bucolismo, essa coisa mineira, aconchegante, essa coisa quente, que aquece o coração da gente, essa coisa de bem receber. E isso é muito característico do interior do estado.
É como se fosse um pouco da cidade do interior, você conhece todo mundo, entra no boteco, cumprimenta um, no açougue outro.
Esse boteco fica no bairro de Santa Teresa, um lugar que, segundo os moradores, tem ares de interior. O dono nos explica que também aqui foi a classe trabalhadora que alavancou as vendas.
Meu tio comprou um fogareiro pequeno, aí meu tio começou a fazer o macarrão, que era só para taxista. Às vezes os meninos passavam aqui, os taxistas, né, pra procurando janta, alguma coisa. Aí meu tio começou a fazer coisa simples, um macarrão com molho bolonhesa. E aí foi passando, o tempo foi ficando reconhecido, aí já veio, começou a vir o pessoal da madrugada, né? E hoje, graças a Deus, tá aí, essa maravilha.
Ele conta que artistas de sucesso precisaram contar o dinheiro na hora de matar a fome, nas madrugadas de vacas magras.
Essa história foi até com os meninos do Sepultura. O pessoal chegava aqui com pouco dinheiro, aí meu tio fazia o pão com molho também, que é o molho à bolonhesa do espaguete. Então ele cortava o pão de sal no meio e colocava o molho à bolonhesa no meio para os meninos. Os meninos tinham a renda na época era meio curta, né?
Mais curta,
não tinha dinheiro para comer espaguete. Aí eles comiam o pão com molho.
Nas paredes do bar, alguns frequentadores famosos. A banda Skank, o pessoal do Clube da Esquina. Belo Horizontinos e botecos cresceram juntos para contar a história do balcão mais democrático da cidade, onde todos são iguais e onde tudo vem acompanhado de uma comida com sabor do interior que conquista os moradores dessa cidade grande.
Essa campainha tem um código que todo mundo que trabalha em um bar sabe. Quando tem um toque, a cozinha anuncia que aquela comida gostosa está pronta. Dois, é para o garçom buscar e servir logo para o cliente. A gente, claro, vai quebrar esse protocolo e bater três vezes para conversar logo com o dono. Chega mais,
né? Seja bem-vindo.
No seu bar, especificamente, a gente vê que tem muitas coisas que lembram o interior. A gente vê a mercearia, a balança ali de precisão, a estufa aqui cheia de coisa gostosa, né? O que tem um espaço como esse também representa para você?
Isso é maravilhoso, né, gente? Isso é estufa, isso é comida de verdade. É os botequinhos de Belo Horizonte, né? Com estufa mesmo no passeio e toda essa história, todo mundo conversando com todo mundo. E isso é vida. Isso acaba com qualquer estresse.
A paixão é tão grande que ele e a filha tatuaram no braço a imagem de um copo que aqui é chamado de Lagoinha.
Porque ele começou a ser vendido no bairro Lagoinha, né? O maior revendedor, a mercearia que tinha na década de 60, né? Passou a se chamar copo Lagoinha. Hoje ele é medida de receita em Minas Gerais. Temos as receitas de pão de queijo, dois copos Lagoinhas de polvilho, dois copos de leite. Tomou referência.
Esse copo representa eu, meu pai, nossa convivência.
Larissa, filha do Léo, é a garota da praia. Porque para os mineiros, o bar é o mar e a calçada é a praia.
É a nossa identidade. E em cada lugar que você vai, pode ser aqui, pode ser no bar da frente, no bar do lado, você conhece um novo mundo, novas pessoas.
Nenel trabalha escrevendo sobre botecos, as pessoas, os costumes, os donos. Já visitou mais de 1000 bares e destaca os pontos importantes para um boteco fazer sucesso.
Eu acho que a cerveja gelada é a primeira coisa, talvez, né? Porque um bar com cerveja quente não dá. Você vai embora. E a comida, eu acho que também é fundamental ter pelo menos uma coisinha gostosa. Não precisa ser uma coisa de outro mundo, mas você se especializar em algo. E eu acho que os grandes botecos, eles sempre têm um carro-chefe.
Este é um dos bares mais antigos de Belo Horizonte.
São 85 anos em atividade, sem nenhuma interrupção e funcionando no mesmo lugar. O que não falta é história, né? Essa foto é da década de 1960 e mostra várias pessoas aqui na porta. Sabe por quê? Era um dos únicos espaços públicos da cidade que tinha televisão. A maioria dos clientes vinha para cá para acompanhar os jogos de futebol na época e, claro, experimentar aquele caol. Você aí, sabe o que é o caol?
O nome vem de cachaça, arroz, ovo e linguiça. A criação do caol, ele é um prato que veio espontaneamente. Lá na década de 50, aqui funcionava 24 horas. E era muito famoso, porque a gente servia um pão de sal, e não era salsicha, era linguiça, e vinha um molho vermelho. Na madrugada, os funcionários daqui pegavam essa linguiça, pegavam, faziam o arroz, fritavam o ovo, punha a linguiça e pegava o molho do cachorro quente e passava por cima. Saindo os boêmios, né, que iam nas casas dançantes, os radialistas que trabalhavam na madrugada, passavam aqui e viam esse prato que os funcionários estavam comendo. E começaram a pedir. E aí Rômulo Paes, que vinha muito, que era jornalista, poeta, muito frequentador, assíduo, junto com meu avô, falou assim: a gente tem que batizar esse prato, porque isso é uma iguaria. E aí, como era muito comum tomar uma cachaçinha para abrir o apetite, ficou cachaça, arroz, ovo e linguiça. Rômulo Paes que trocou o C pelo K, que ele dizia que era para dar mais pompa ao prato.
Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói.
O segredo do caol passa pelo cuidado com os ingredientes. A linguiça do prato é produzida aqui mesmo no boteco. O sucesso passa pelo sabor de uma receita bem feita, mas também está no bom atendimento ao cliente. Um boteco onde você pode levar seu pet, por exemplo. Pronto, é sucesso garantido.
Sachê, você vai pro bar hoje?
O dono chama o amiguinho pela janela.
Ih, rapaz!
Eles vão juntos pro bar. Sachê vai se divertir, cuidar da beleza e fazer novos amigos.
Se a gente tá em um ambiente que aceita o cachorro e vê essas pessoas assim, a gente vai ser muito mais, a gente vai ter muitos mais amigos, entendeu?
Essa comida aqui, cada uma tem um nome diferente, né? Conta pra nós como é que é.
Aqui a gente tem um camp cake de cenoura com cream cheese adaptado, tem uma conchinha de frango.
E a cerveja, que não pode faltar em um boteco, né?
E aí tem tudo, inclusive a cerveja pra eles também, né?
A gente só tem que reforçar, não é uma cerveja que tem álcool, é uma cerveja própria para cachorro.
Exatamente.
A gente quis fazer um espaço pra ser além de pet friendly, né? Geralmente os lugares as pessoas permitem que os animais entrem, né? A gente quis ter um espaço pra acolher e permitir que os pets não fossem só permitidos, mas que eles fossem felizes também.
Daqui a pouco, o que será que servem nos botecos japoneses do bairro da Liberdade, em São Paulo? E o bar que virou patrimônio cultural, onde a estrela é a música. Você vai ver já já.
Site Acessibilidade Foco.
um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
No bairro da Liberdade, em São Paulo, onde por toda parte tem um pouco de Japão. Ir a um boteco é também um jeito de conhecer novas culturas, pelo menos aqui em São Paulo. Você já ouviu falar em izakaya? É um boteco japonês. A proposta é muito parecida com a dos bares brasileiros. É um lugar para a gente sentar, conversar, comer e beber. Só que três regras são fundamentais. Os petiscos são japoneses. Além de cerveja, tem saquê. E o boteco tem que ter a cara do dono. Renato, o que é um izakaya?
Izakaya é, ao pé da letra, seria um lugar para que você entra para tomar saquê. O pessoal conhece como boteco japonês. Mas só que eu quis fazer do meu jeito. Não do jeito tradicional, que é um... né? Aquela coisa meio fechada de japonês. Quis fazer uma coisa mais pop, uma coisa mais rock and roll.
O Renato é neto de japoneses. E apesar do jeito diferentão do boteco, tem muito da cultura japonesa aqui. Mesmo sabendo que o chefe de cozinha é do Recife.
Você acha que deu certo essa mistura da cultura oriental com esse tempero do Recife?
Sim, acho que sim. Costuma dar. Eu gosto muito de adaptar também. Tem outros chefes que eu conheço de Recife também que fazem um pouco isso. Então fui seguindo meio pesquisando, tentativa e erro. É isso.
Mas o que se come no izakaya?
É fora daquele negócio de sushi, sashimi. É mais comida que se come em casa. Coisa que a mãe faz, que as crianças, mãe faz no jantar, sabe? Então, o izakaya é isso, é uma petiscaria.
Olá!
Opa! O que temos aqui?
Bom, esse aqui é o koroke, um croquete japonês de batata, milho, nirá, com molho tonkatsu. E esse é o karage, um frango empanado que é marinado em shoyu, sake, mirim, gengibre e alho.
Diferente, bem gostoso.
Mas não é porque tem oriental atrás do balcão que os sabores precisam seguir a tradição dos ancestrais. O seu Luiz Nozói abriu um boteco 100% nacional com sabores bem brasileiros.
Agora, tanto o senhor quanto a sua esposa são descendentes de japoneses,
sim,
né? Os pais de vocês,
sim,
vieram do Japão para o Brasil.
Certo.
Mas a gente olha aqui no bar, tem conserva de ovinho de codorna, tem risoles. Parece bem brasileiro esse cardápio.
É mais brasileiro do que japonês, né?
Tem algum toque oriental?
Acho que não tem nada.
Preservar as raízes pode acontecer de muitas maneiras. E neste bar aqui na capital paulista, isso é feito em cada detalhe. Logo na chegada, a gente já percebe o trabalho duro de uma família de descendentes de japoneses, que há mais de 60 anos recebe os clientes com receitas passadas de mãe para filha. Só que os olhares mais atentos vão descobrir uma outra testemunha dessa história. Isso aqui, que parece a continuação do balcão, é, na verdade, uma sorveteira, porque tudo aqui começou como uma sorveteria. E hoje, a máquina é usada para gelar a cerveja e atender a freguesia daquele jeito especial.
Aí chega a formar aquele gelinho que fala Deus de noiva, né?
Uhum.
Uns 10 anos assim, fazendo sorvete.
Mas aos poucos o senhor foi colocando uma cervejinha aqui.
Ah, sim.
E aí o negócio começou a virar.
É, aí começou a virar.
Márcia, a filha do Nozói, foi quem assumiu o balcão depois da morte da mãe. São espetinhos de peixe, risoles crocantes, petiscos frios, tudo com muita delicadeza. Ano passado, eles resolveram comemorar os 60 anos de funcionamento.
E aí eu convidei alguns chefes
para fazer evento. E a coisa começou a crescer, crescer, e foi assim que estourou.
A comemoração já dura mais de um ano. Sempre às segundas-feiras, de 15 em 15 dias, vem gente de todo canto para comer uma comida de um chefe da cidade.
O que você vai trazer para o pessoal do boteco hoje?
Hoje a gente trouxe uma paella marineira, que é um clássico espanhol, né? Paella, e eu estou fazendo só com frutos do mar. Então vai camarão, polvo, lagosta, à base de um peixe chamado meca. E também trouxe um outro ícone espanhol, que são os ramones.
Mas além da boa comida, tem um personagem fundamental para fazer os clientes felizes: o garçom. Ramiro trabalha no bar do Alberto e do Norberto. Os donos são primos e estão no bar desde a década de 1960. Hoje, são os filhos que tocam o negócio e, para isso, contam com o talento do Ramiro, que está por aqui há 33 anos.
Quais são os desafios de ser garçom?
O desafio é saber tratar a clientela e entender todo mundo bem, que o cliente é muito, cuida bem da gente também.
Ramiro, uma cerveja, traz aí!
O carinho dos donos e a eficiência dos garçons fazem a diferença por aqui.
Se não fosse o Ramiro aqui, quem seria de nós?
Mas e se o bar não tem garçom? Vá até a geladeira e pegue sua bebida. Uma das regras desse boteco boêmio que está há décadas em Copacabana, zona sul do Rio, é sirva-se.
Eu achei muito interessante a dinâmica de você pegar a sua própria cerveja e marcar.
É assim desde os tempos do Alfredinho, o dono que abriu o bar para beber com os amigos, que acabou virando um lugar de samba e canção.
O bar ficou conhecido e atrai clientes de todo lugar. O Alfredinho já não está mais por aqui. A família deixou o bar para os amigos administrarem. Um movimento que reúne música, amizade e respeito.
A prioridade é o músico, não é o cliente.
Ele está à vontade, como se estivesse na casa dele. Cada músico está na sua própria casa.
Kátia e Chico se conheceram aqui. Ele estava na única mesa do bar, reservada só para quem está tocando. E foi dali que o Chico notou a Kátia. Ela ia para o bar curtir as apresentações e logo dava no pé.
Ela sumia. E aí fiquei um bom tempo, umas 4 ou 5 vezes, sei lá, que ela sumia. Aí eu tive que pedir ajuda a uma amiga. Olha só que vergonha.
Vergonha nenhuma. Graças ao empurrãozinho da amiga, a relação já dura 26 anos. Começou num bar que funciona do mesmo jeito desde os anos 80. O público fica de pé, encantado com a qualidade do som, que se espalha sem amplificadores. Todos atentos para ouvir a música.
Nunca sento à mesa, porque para mim a mesa é dos músicos.
Nunca nenhum músico ganhou dinheiro nenhum para tocar aqui. As pessoas vêm porque gostam.
Chico é um dos amigos de Alfredinho que herdaram a chave e administram o bar.
É um templo mesmo, assim, de consideração à cultura e consideração à cultura do samba em especial.
Tem uma história muito particular, curiosa, que é o aplauso silencioso.
Estalar de dedos.
Estalar de dedos.
É. O Alfredo vinha com a história de que isso aqui era para não incomodar os vizinhos. Ficou, a gente aplaude assim, ou não aplaude.
Um boteco com boa música e que respeita a tranquilidade da vizinhança merece, ó, aplausos. Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. We'll be right back.
das Vox.
Há 22 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?